coisas de todos os
sábados.
Bom, as últimas duas semanas estava começando a matutar o que eu vou falar antes de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. E aí me veio uma ideia. E eu fui procurar nos livros se tem fundamento ou não, que eu pensei. Como a gente estava, graças a Deus, já vimos toda a vida de Abraham Avino. Já vimos toda a vida de Yitzhak, praticamente. Estamos no meio da vida de Yaakov, praticamente, bem no meio. Então eu pensei, será que Rosh Hashanah não tem uma conexão com Abraham? Yom Kippur com Yitzhak? E Sukkot com Yaakov? Os três patriarcas são três festas ao longo de Tishrei. Porque Pesach, Shavuot e Sukkot, que são as três festas que tinha mitzvah de ir para Yerushalayim, está escrito claro em muitos lugares que Pesach é relativo a Abraham Avino, Shavuot a Yitzhak e Sukkot a Yaakov. Está escrito em muitos livros. A questão era se as três festas específicas desse mês tem uma conexão. E de fato, acabei encontrando nos livros que sim, consta sobre isso. O mês de Tishrei, nós estamos quase entrando, se Deus quiser, é chamado na linguagem do Tanakh, Yerach Ha'eitanim. Todos esses nomes que nós temos dos meses, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, que nós usamos para os meses, são nomes bem posteriores. Não é da época do recebimento da Torá. Esses são meses que nossos sábios deram quando nós estávamos no exílio da Babilônia, entre o primeiro e segundo templo. Então nossos sábios nomearam os meses com esses nomes. Isso é uma outra história. Tishrei, Cheshvan, Kislev, que a gente usa normalmente. Pela Torá, os meses têm números. Só. Todo lugar na Torá que aparece falando de algum mês, tem número. Mês 1 é Nissan. Mês 2... Mês 7, Tishrei. A gente lê.
E quando tem aquele ano que tem dois meses?
Mês 13. Mês 12, mês 13.
Ah, tem mês 13?
É. Não é para americanos. Então, os meses pela Torá são sempre por números. Mas um ou outro mês aparece em algum lugar na Torá algum nome que é atribuído a esse mês. E, por exemplo, o mês de Tishrei é chamado Yerach Ha'eitanim. Yerach Ha'eitanim, o mês dos fortes. Por que mês dos fortes? Então, no Talmud constam dois motivos. Primeiro, que é o mês da força das mitzvot. Um mês muito cheio de festas, muito cheio de mitzvot. E também, Yerach Ha'eitanim é o mês dos patriarcas. Os patriarcas são chamados Eitanim, os nossos fortes. Aqueles que nos deram herança das forças. Já vimos diversas vezes que Maaseh Avot, Simana Banim, o que aconteceu com os nossos patriarcas, é um sinal para os nossos, para os seus descendentes, para nós. E eles adquiriram uma série de forças que eles acabaram passando para nós, essas forças. Então, por isso, Tishrei é chamado Yerach Ha'eitanim. E se o mês é chamado o mês dos fortes patriarcas, então ele está também relacionado aos patriarcas. E por conseguinte, Rosh Hashanah está relacionado a Abraham. Abraham representa várias coisas. Entre elas, Chesed, bondade. Rosh Hashanah está diretamente atribuído à bondade. Yom Kippur está relacionado a Yitzhak. Yitzhak, um dos atributos fortes dele é Gvurah, severidade. Yom Kippur é um dia de severidade. E Sukkot está relacionado a Yaakov. Que é Tiferet, que é Emet, verdade. E tem mais um monte de coisas que cada um deles tem, que é atribuído àquela festa. Então vamos deixar cada um para o seu momento. Então hoje é o dia de nós falarmos um pouco a respeito de Abraham. Nós vimos muita coisa sobre Abraham. E Abraham tem uma vida muito rica. E teria muitas coisas para se aprender dele, para Rosh Hashanah. Mas tem que resumir, senão ele não sai daqui. Então, Em primeiro lugar, consta nos Midrashim também que o mundo foi criado pelo Avraham Avinu, pelo serviço que Avraham iria trazer ao mundo. E nós sabemos que o mundo foi criado em Rosh Hashanah. Quer dizer, o mundo foi criado em Rosh Hashanah. O que quer dizer o mundo foi criado em Rosh Hashanah? Nós falamos isso na fila. Hayom harat olam. Logo depois toca shofar. Hayom harat olam. Nesse dia foi criado o Adam Arishon. Não vou entrar agora nos pormenores de em que esferas ele foi criado. Mas de qualquer forma, assim consta no Talmud, Hayom harat olam, esse é o dia que o homem foi criado. Então o mundo começou a ser criado 5 dias antes. O sexto dia da criação era Rosh Hashanah, que é o dia que foi criado o homem. E uma vez que toda a finalidade da criação do universo é o homem, então por isso nós falamos que esse é o dia da criação do universo, quer dizer, o dia que se completou o universo, porque agora tem o homem. E uma vez que o mundo foi criado também pelo Avraham, então mais uma relação que nós temos entre esse dia e Avraham Avinu. O dia de Rosh Hashanah é um dia interessante. Ele tem dois lados. Por um lado, o dia de Rosh Hashanah é um dia de temor, é um dia de julgamento. É um dia que Hashem vai definir o que vai ser de todos nós ao longo do ano. É um dia que exige que as pessoas tremam. Infelizmente, hoje em dia, a gente está tão distante que já não é mais a mesma coisa, mas todas as pessoas que têm mais de 60, 70 anos, que viveram na Europa, contam que quando se anunciava na sinagoga que está chegando o mês de Elul, todo mundo mudava a cara das pessoas. As pessoas tremiam, as pessoas sabiam que não é brincadeira, está chegando Rosh Hashanah. E é o dia do julgamento. Quer dizer, o teu dia de amanhã vai ser definido nesse dia. Então, por um lado, Rosh Hashanah representa esse lado de temor, esse lado de seriedade. Por outro lado, Rosh Hashanah é uma festividade. Rosh Hashanah tem que comer uma refeição festiva de noite, uma refeição festiva de dia. Tem o lado de alegria. Então, um dia que tem dois lados. Tem um lado mais de temor, e por outro lado tem um lado de alegria. Dizem nossos sábios que Rosh Hashanah é como um dia de casamento. O dia do casamento, a pessoa está nervosa, está tensa. É um dia decisivo. Mas, por outro lado, é um dia mais alegre da vida da pessoa. Então, tem esses dois lados, esse jogo, ao longo desse dia. Por que que nós estamos tão felizes no dia de Rosh Hashanah? Porque é um dia que nós podemos nos aproximar de uma forma tão forte a Hashem, que isso traz uma alegria para nós. É verdade que é um dia muito temível, vai ser definido o que vai ser ao longo do ano, mas por outro lado é um dia que eu posso me aproximar tanto de Hashem, que é uma coisa que traz uma alegria muito forte. E essa alegria e esse amor que nós podemos ter por Hashem nesse dia tão intenso é algo que nos dá uma confiança mais forte. Por quê? Igual num casal. Se um casal tem um amor muito forte, mesmo que eventualmente acontecem briguinhas e acontecem uma outra coisa, algum problema, alguma coisa que for, a pessoa passa por cima. Porque se o amor é forte, a pessoa perdoa fácil. Se o amor é forte, a pessoa... Ah, deixa, vai. Foi, passou, vamos em frente. E da mesma forma no nosso relacionamento com Hashem. Se nós conseguimos atingir um amor forte com Hashem, e é recíproco dele para nós, fica mais fácil passar esse dia. Hashem vai falar, escuta, tá bom, eu sei que esse ano você não fez isso, você fez aquilo, mas nós somos tão queridos um para o outro. É, deixa para lá, eu te dou mais uma chance. Vai, segue. E aqui nós podemos entrar no primeiro ponto. Eu acho que a vida de Abraham pode se resumir em dois pontos centrais. O primeiro ponto central que representa a vida de Abraham e que está diretamente ligado a esse dia de Rosh Hashanah, Emuná, a fé. A fé que Abraham teve, e mais do que isso. Nós comentamos na época, quando falamos sobre Abraham, que até então tinha muita gente que acreditava em Deus. Adam Arishon foi criado por Deus, não acreditava em Deus. Estava em Deus. Metushelach, Matusalém, acreditava em Hashem. Ele é considerado um dos grandes tzadikim da história. Noach acreditava em Deus. Shem acreditava em Deus. Tinha muita gente que acreditava em Deus. Então, qual foi a grande novidade de Abraham? Nós sempre falamos que Abraham trouxe a fé em Hashem para o mundo. Não, já existia. Então, na época que nós falamos sobre Abraham, nós mencionamos que a grande novidade que Abraham trouxe, que até o Talmud fala, o Talmud diz, Lo hayam ishekerao la kadosh baruchu Adon atsheba Abraham. Ninguém chamou a Deus Adon, Senhor, Mestre, até que veio Abraham Avinu. A grande inovação de Abraham foi o contato que o homem pode ter diretamente com Hashem. Até lá, eles acreditavam em Deus. Mas Deus lá, nós aqui, ele rege o universo. E até aí, ponto. Acabou. Será que nós podemos pedir para ele? Ou pedir até coisas que eu preciso para o meu dia a dia? Pode ser que pedir de uma forma geral para o universo, para o mundo, pode ser que ainda vai. Mas um contato que eu posso ter diretamente com Deus não existia até então. Abraham Avinu é que Hikir Boro, ele reconheceu a Deus como Adon, como meu mestre. Como nós pronunciamos o nome de Hashem. Adon, espaço, ai, o que quer dizer isso? Adon é senhor e o sufixo, ai, é meu. Meu senhor. Meu senhor quer dizer que eu posso ter contato com Hashem. A grande novidade de Abraham é todo o serviço desses dias. Prece. A oração. Poder rezar para Hashem. Poder rezar para Hashem e pedir o que você quiser. Das coisas menores que tem às coisas maiores. A pergunta é o que você vai escolher para pedir em Rosh Hashanah. Isso é outra questão. Mas você pode pedir das coisas menores que existem até as maiores coisas, não só em Rosh Hashanah, todos os dias. Mas óbvio, Rosh Hashanah é o dia do julgamento, então é o momento propício para se pedir.
Quando você fala que Abraão modifica a relação com Deus em relação aos outros, é que você está querendo falar que os outros tinham uma distância? Era uma distância?
É uma distância. Sim, existia uma distância entre o homem e Deus. Abraham mostrou que você pode, não só, como nós falamos com Deus na prece. Nós falamos você, Atá, não é? É de fato alguém próximo, você pode falar, conversar à vontade com ele. Esse conceito que você, em algum momento, precisa de alguma coisa, você vira para Hashem e fala, Hashem, por favor, me ajuda, isso. Ou agradece a Hashem. Não existia antes de Abraham. Abraham é que inovou que você tem esse direito, que você pode, que você consegue fazer isso, que você consegue chegar a Hashem de uma forma assim, como se fossem amigos, entre aspas. Óbvio que exige um respeito, não tem nem dúvida. Mas você pode chegar para Hashem e pedir o que você precisa. Não só você pode, você deve pedir. As coisas estão todas preparadas por Hashem. Se a pessoa pede, Hashem dá. Se a pessoa não pede, não dá. Ah, mas eu mereço? Pode ser que você merece. E se não merece, Hashem dá por bondade. Mas só vai dar se você pedir. Esse é um conceito muito importante da Tefilá. A Tefilá é a chave que abre a portinha. Pode ser que já está predestinado, você vai receber. Você tem que rezar. Esse também é um dos conceitos pelo qual Você vai falar, não, então em Rosh Hashanah eu já rezei, já pedi tudo que eu precisava. Por que que no dia seguinte tem que continuar rezando? O que você pediu? Pode ser que foi aceito por Hashem. Esperamos, se Deus quiser, que seja aceito todas as coisas boas que nós precisamos. Agora, se você vai receber ou não, agora calma, cada dia é um dia. Se você pede, Hashem abre e fala, ó, isso daqui em Rosh Hashanah eu decretei que você vai receber. Você rezou? Pega. Não rezou? Tá aqui, tô te esperando. Não, você não vai pedir? Existe um conceito da tefila diário. Rosh Hashanah é uma coisa mais geral, é para o ano inteiro. É para montar o reservatório. Depois, conforme você vai rezando, vai se abrindo e vai vindo para você ao longo do ano.
Essa forma de só um minutinho, de Abraham encarar as coisas e encarar Deus, justamente, né? E ele tá ligado com Rosh Hashanah seria o fato de ter aceitado Hashem como rei e como pai. Porque são as duas formas que você pode pedir, ou como escravo ou como filho.
Sim, exatamente. Esse é o conceito central de Rosh Hashanah. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso, que é Malchut, o reinado de Hashem. Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei.
Quer dizer, os outros anteriormente achavam que Deus era muito grande
para a gente poder se aproximar. Imagina, Deus, que eu com Deus, quem sou eu para falar com Deus? De repente Abraão falou, escuta, pode ser que você é ninguém. Não estou discutindo isso. Óbvio, perante Deus, quem nós somos? Mas não interessa, você pode ter contato com ele. Você é uma criatura dele, você tem direito e obrigação de entrar em contato com ele.
É o conceito de todos iguais.
Perante Hashem. Esse é o conceito de fato que gira em torno de Rosh Hashanah, Yom Kippur, de uma forma geral, Avinu Malkeinu. Mas em Rosh Hashanah, mais do que Yom Kippur. Yom Kippur é uma outra história. Rosh Hashanah, reinado de Hashem, esse é o centro de Rosh Hashanah. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre isso.
Sabe o que, me lembra isso também, Meir? Uma aula que você viu no Brasil, ele tinha, acho que feito o Brit Milá, e ele estava na porta da tenda dele, da casa dele, e quem passava, ele acolhia. Mesmo com dor e tudo, né? Então, tem...
Abraão vindo, depois do Brit Milá, Hashem fez para não vir ninguém.
É.
E aí vieram os três anjos e ele, mesmo assim, recebeu. Então, esse é o segundo ponto que a gente vai chegar daqui a pouco sobre Abraão vindo. Você chegou no ponto certo. Os dois pontos que resumem, de uma certa forma, a todo o centro de Abraão vindo é fé e bondade. E esses são dois conceitos que estão diretamente ligados a Rosh Hashanah. A fé que Abraão tinha, além de tudo, nós temos fé em Rosh Hashanah. Quer dizer, por um lado, nós estamos perante o dia do julgamento. E por um lado, nós temos medo do que vai ser de fato ao longo do ano. Mas por outro lado, nós temos uma confiança muito forte em Hashem nesse dia. Nós temos certeza que Hashem vai fazer um julgamento positivo para nós. Nós vemos em Abraão Avinu esse conceito de fé de uma forma muito forte. Então nós vemos que Abraão passou por 10 testes. E Abraão não pergunta. Às vezes nós perdemos muito tempo se perguntando por que isso? Por que aquilo? Como isso acontece para mim? A gente perde muito tempo com isso. Abraão Avinu não perdeu tempo com isso. Não é só não perder tempo, óbvio que isso faz parte de uma fé muito forte. Abraão Avinu não perguntava por que está acontecendo as coisas. Ele sabe que se Deus está fazendo, emuná shleimá, fé completa em Hashem, tem um motivo para isso acontecer. Vamos seguir em frente com essa fé. Nós, quando estávamos ao pé do Monte Sinai, e Hashem perguntou se nós queremos a Torá, nós, como povo, respondemos uma resposta que hoje, infelizmente, as pessoas não responderiam. Nós, como povo, respondemos, Na'aseh v'nishma. Nós vamos fazer o que você quer e depois nós vamos ouvir. O que quer dizer esse conceito? Como assim? Como que eu posso fazer sem ter ouvido? Óbvio, você tem que saber quais são as leis. Mas eu não vou fazer muita pergunta. Se você, Deus, está falando que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e tem que ser dessa forma, isso é proibido, isso é permitido, eu vou fazer. Depois eu vou entender por que que deve ser feito dessa forma. Esse foi o conceito que nós falamos naquele momento para Hashem. Hashem, você quer dar a Torá? Dá a Torá! E nós vamos imediatamente começar a praticar ela. Ah, mas eu não entendo como funciona isso. Eu não entendo por que que tem aquilo. Eu não entendo por que que isso não pode. Por que que aquilo pode? Por que que isso é obrigatório? Depois eu vou entender com calma. Depois eu vou estudar com calma. Infelizmente, nós vivemos hoje uma época que nem o contrário, nem ouvir e fazer nós fazemos. Eu lembro uma vez, uma coisa que me marcou de certa forma, um sujeito aqui na sinagoga, que chegou para mim e falou, escuta, estava no meio da tefilá, e quando o Hazan fala Modim Anachnu Lach, nós também falamos um trecho de Modim. Porque quando o Hazan está agradecendo, não fica bem que só ele agradece, você não está agradecendo junto. Então nós agradecemos junto. E o sujeito estava, acho que, batendo papo, e eu indiquei para ele, falar Modim. Aí ele virou para mim e falou, se você me explicar por que que se fala, aí eu vou pensar se eu falo. Aí eu falei para ele, não, desculpa, agora eu não vou te explicar. Primeiro lugar, você fala, depois eu te explico quanto você quiser que te explique. Mas você tem que falar. Se faz parte das filas, se faz parte das mitzvot, a gente faz. Depois você vai entender. Eu falei, você está fazendo exatamente o contrário do que teu bisavô fez no Monte Sinai. Lá ele falou, nós vamos fazer e depois vamos ouvir. Você agora está querendo dizer, não, primeiro eu vou ouvir e aí eu vou pensar se eu faço. O que que você vai pensar se você faz? Primeiro você vai fazer o que a gente está te pedindo para fazer. Depois eu te explico, não tem problema. Infelizmente existe um problema da geração, parece. Que nós queremos entender tudo agora. Por outro lado, você vê que quando se trata de tecnologia, ninguém faz isso. Ninguém entende como funciona o iPhone direito. Eu ouço tanta gente ficar, ah, olha que incrível isso, que demais. O cara não se pergunta. Ele vai usando, começa a pim, pom, pum, e vai usando tudo e faz. Não está nem aí qual o motivo, como funciona. O importante é que está me servindo. Por que quando se trata do que Hashem pede para a gente questiona tanto? Abraham Avinu não questionava Hashem ao longo da vida. É para fazer? Vamos fazer. Hashem falou, sai da tua casa. Sai da casa que você nasceu. Casa dos teus pais. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele está indo. Ele foi. Imagina se hoje alguém ia para algum lugar sem saber onde está indo. Fazer as malas? Vai. Para onde? Eu vou te mostrar um caminho. Calma. Vai aparecendo o teu GPS para onde você tem que ir. Calma. Não. Primeiro eu quero saber onde eu vou digitar no GPS, eu vou pensar, eu vou programar. Depois Abraão Abiru chegou na terra de Israel. Se puder me passar, por favor, água, agradeço. Minha garganta pede. Obrigado. Abraão Abiru chegou finalmente em Israel. Fome. A gente viu isso. E ele podia se questionar, ele podia reclamar e falar, Deus, peraí, eu não estou te entendendo esse negócio. Você me mandou sair da casa dos meus pais para ir para um lugar, e você me prometeu mundos e fundos que vai ser bom e que vai ser maravilhoso. Estou vendo que é maravilhoso. Chega aqui, fome. Isso é maravilhoso? Abraão não fala isso. Ele pega a trouxinha dele, está com fome, vamos para o Egito, vamos ver o que vai acontecer. Chega no Egito, a Sarai é raptada. No oi, vavô e Deus, chega, não. Para onde eu vou? Só tsures. Tem problema. Vai passar. Tem os seus motivos. Vai ser. E assim a vida inteira da Abraham é. E quando finalmente ele tem o filho que ele tanto desejava, e Hashem fala para ele levar ele para o altar. Aí você fala, não, agora, Abraham, agora você vai abrir a boca, não é possível. Abraham Avinu fica quietinho, abaixa a cabeça, com alegria, pega o Yitzhak, vamos em frente. Hashem falou.
Mas Hashem falou.
Hashem falou. É. E a Torá falou o quê? Gente. Como não fala? Hashem deu pra gente tudo por escrito. Fica diferente. Ele falou com a gente. Imagina. Hashem... Hashem falou com todos nós. Hashem falou com todos nós no Monte Sinai.
Não, quis dizer.
Eu te pergunto uma coisa, se Deus aparecer para você, se Deus aparecer para você e falar com você, você vai fazer ou você vai dizer, quem disse que foi Deus que falou comigo? Eu não vi ninguém, mas como você sabe que foi Deus que falou com você? Não, boa pergunta.
Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Quem podia estar falando?
Ah, então, mas hoje tem. Hoje que tem. Talvez é seu iPhone falando com você.
Porque eu fiz isso. Hoje até dá pra duvidar.
Então, isso que eu estou falando.
O celular pra ele não
é. Como? Você mandou o número do celular?
É, então, pode ser telefone que está falando algo.
Quer dizer, mesmo hoje, se Deus aparecesse para falar com alguém, certeza absoluta. O cara não ia falar, não, não é Deus.
É pegadinha.
Imagina, é pegadinha. É, cadê a câmera? Com certeza. Com certeza. Isso também. Isso é outro problema. Mas é... Quer dizer, é até bom que Deus não fala com a gente, porque não ia funcionar pra nada, ainda ia ser pior. Não ia dar certo. Mas o pior de tudo é que a gente fala com a gente. A gente fala com a gente das formas que... Quer dizer, o que quer dizer falar? A gente diz que a Shem falou com Abraham. Qual foi exatamente a forma que Abraham ouvia Deus? Eu não sei, eu não sou Abraham para saber. Mas, de qualquer forma, a gente viu que existem vários níveis de transmissão de informação de Hashem para o homem. Existem 10 níveis de profecia. São 10 níveis. O que quer dizer mais do que hoje em dia? São 10 níveis de profecia, que cada um deles é um nível diferente. Cada um deles tem um nome diferente. Se a chama aparece no sonho, dependendo para quem, a chama aparece no sonho. O que quer dizer aparecer no sonho? Aparece o quê? Um velhinho de barba branca? Deus não é isso. Se a pessoa tem um sonho e vê uma informação para ele no sonho, é a Shem transmitindo para ele essa informação. Óbvio, tudo bem. Tem os sonhos, a gente teve uma vez, acho que 2 ou 3 aulas, qual a diferença entre sonhos são restos do dia e quais são sonhos que de fato são informações. Mas tem sonhos, são informações. Informações claras. Quem está transmitindo isso? Ah, mas Deus não fala comigo. Será que nós merecemos que Deus venha falar com a gente? Onde nós estamos? Mas se a Shem já aparece num sonho para falar com a gente, já é algo muito grandioso. Porque a forma normal de a Shem, entre aspas, falar com a gente é no dia a dia. Coisas que acontecem no teu dia a dia, que você presta atenção e vê, ops, olha só, isso aqui é uma, com certeza uma mensagem de a Shem. Isso é Deus falando com a gente. E sendo um sonho, é provavelmente o nível mais alto que nós podemos atingir de profecia é um sonho. E que já é uma coisa impressionante. A pessoa acorda completamente atordoada. O que eu faço agora? Não vou entrar agora na questão que é cumprida, a gente já viu várias vezes. Mas é uma forma que a Shem fala com a gente. E aí? Se a Shem fala alguma coisa no sonho para a pessoa vai e faz imediatamente? Ou, deve ser que, sei lá, sonhei. Sonho, é sonho, sonho.
Quis sonhar, né? Meio, a Shem manda emissários?
Sim.
Até um ser humano pode ser um emissário.
Pode ser, por que não? Pode ser.
Nós todos somos um pedacinho dele.
Todos nós. Já contei várias vezes aquela história daquele sujeito que fugiu de casa, desapareceu, e a esposa foi desesperada a falar com um dos rebes na época, não lembro agora que rebe, que era um dos alunos do Baal Shem Tov. E chegou para ele, falou que não estou achando, já procurei, já a polícia, blá, blá, blá. Onde está meu marido? Aí o Rebbe falou, você vai para tal cidade, você chega lá no barzinho e procura por ele. E ela foi para lá. De fato, ele estava lá no bar. E aí ele pediu-me desculpas, que deu uma loucura nele, que ele fugiu de casa, não sei o que lá, que ele se arrepende, que ele pede desculpas, ele vai voltar, e voltou. Aí ela foi de novo para o Rebbe e agradeceu, que de fato estava lá. Puxa, Rebbe, você tem Ruach HaKodesh, tem profecia, não pode ser, você sabe que estava lá. Aí o Rebbe falou, não tem profecia nenhuma. Mas eu aprendi que se a gente ouve alguma conversa à nossa volta, que não tem nada a ver com a gente, algum motivo tem. E justo ontem à tarde, antes de você vir falar comigo, passou, eu vi do meu lado, duas pessoas estavam conversando. E uma comentou que acabou de chegar, agora não lembro exatamente os detalhes, mas acabou de chegar aqui um cara de cavalo que veio da cidade vizinha e comentou que chegou lá um cara que está meio sumido, fugido, sei lá o que, um cara estranho, está lá no bar com eles. E eu na hora fiquei pensando, por que eu tinha que ouvir esse papo que não tem nada a ver comigo? Quando você apareceu e me perguntou, entendi, por que, que Deus me fez ouvir essa história? Porque era para dar a resposta para você.
São as coincidências que, na verdade, não...
Exatamente, exatamente. E assim acontece no nosso dia a dia. Isso é uma mensagem de Hashem, uma forma de Hashem falar com o homem.
Mas tem muita gente que não presta atenção.
Esse é outro problema. Esse é outro problema. Às vezes a pessoa não presta atenção. Se a pessoa não presta atenção, então... E esse é um ponto muito forte, porque nós temos que lembrar que existe uma reciprocidade muito forte entre Hashem e nós. E se nós fazemos as coisas antes de ouvir, na Seven Mishma, Hashem é recíproco com nós. E Hashem faz as coisas para nós antes que nós precisamos pedir para Ele. Você vai falar, por que que tem gente... que parece que as coisas vão mais fácil, achando dá para ele mais fácil, as coisas vão acontecendo, ele mal pediu, já aconteceu. E para mim eu imploro, 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 nada acontece. Não é sempre, não é a receita única, mas com certeza tem esse ponto. Se a pessoa sabe anular os seus desejos perante o desejo de Hashem, Hashem vai fazer as coisas para ele mais fácil. Se a pessoa sabe que na Seven Nishma eu vou fazer, depois eu vou ouvir os motivos. Não me interessa agora os motivos. Eu sei que se Hashem falou, eu vou fazer. Vai e faz. Hashem fala, escuta, esse cara aqui nem ouve, já está fazendo. Por que, que eu tenho que esperar ouvir dele? Vamos fazer, depois eu ouço dele. Hashem faz, antes da pessoa ter que pedir. Esse é um dos conceitos que consta também na fila de Rosh Hashanah. Na tefilá de Rosh Hashanah nós falamos o Mazin Teruá Vein Do Melach. Hashem ouve a Teruá tu, e não tem igual a ele. Todos os comentaristas lá perguntam que quer dizer não tem igual a ele. Eu também ouço tu, e aí? Logo depois que toca Shofar nós cantamos uma música Reshet Sefateinu. E lá nós falamos Mevin Umazin Mabit Umakshiv. Que Hashem ouve, Hashem, desculpa, entende, e Hashem ouve, e Hashem olha, e Hashem presta atenção. Quando a pessoa reza para Hashem, Truá, tu, representa o choro, soluços. Quando a pessoa chora, implora algo para Hashem, tem aquilo que ele coloca nas palavras. Mas tem aquela parte que ele não põe nas palavras. Que está, de fato, naquela emoção que ele está falando. Hashem ouve e presta atenção. Entende. Hashem acompanha cada um dos pontos do momento que a pessoa está rezando. Se é o pensamento da pessoa. Se é a emoção da pessoa. Se é o que ele está falando, de fato. Se é a forma que ele está se expressando. Se é a forma que ele está cantando, de repente. Se é a forma que ele está falando. Hashem pega tudo isso. Isso que nós falamos, que Hashem ouve a Truá e não tem igual a ele. Quando você ouve alguém chorando para você, você ouve o que ele está falando. O que ele não fala, você não consegue entender.
Mesmo igual que com choro, você não consegue entender.
É também, pior ainda. Igual, tô lembrando porque com minha irmã tem... A terceira dela, às vezes, fica chorando, pedindo coisa, em vez de pedir, fica chorando. Ela fala, fala! Eu não consigo entender o que você está chorando. O que você quer? Você sabe falar. Fala! Então, o ser humano não consegue entender o que está no choro do outro. Você precisa falar. Hashem entende o que está no nosso choro. Você fala, ele entende o que você está falando, mas ele consegue entender tudo que está por trás daquela fala, tudo que está na tua emoção, que você não, nem consegue expressar direito. Na Seven Nishma, tá aí o ponto.
Então, uma coisa que eu até comentei na última aula, fiquei preocupada, né? Que às vezes a gente perde com palavras erradas.
Sim. Não é para ficar preocupado. Quer dizer, existe um ponto que nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós usamos, que nós pedimos as coisas. Porque elas têm... Mas por outro lado, é óbvio que existe toda a emoção que está por trás. É óbvio que existe tudo que... todo o conceito. E tudo como um todo elevado perante Hashem. Nós falamos no final da Tfilá. A lógica do meu coração esteja apresentada perante você. É do meu pensamento. Porque não é tudo que você consegue expressar na tua fila. Infelizmente, nós temos dificuldade de expressar as coisas. Mas graças a Deus, que Deus lê os nossos pensamentos. Ele lê as nossas emoções. Então você precisa falar? Precisa. Você deve tentar se expressar ao máximo? Sim. Mas mesmo assim não dá. Não se preocupa. O que não deu para se expressar? Hashem lê nos teus pensamentos. Hashem entende tua emoção. Hashem entende o que você quer no teu choro. Nós vamos fazer, e Hashem não somente que ouve aquilo que a gente pede, Hashem ouve muito além do que a gente pede. Hashem consegue nos dar muito além do que aquilo que nós conseguimos expressar perante Ele. Esse é um ponto central da vida de Abraham, que está diretamente ligado a Rosh Hashanah. Mais ainda, nós vimos, quando Abraham Avinu está sendo ordenado por Deus para sair da sua casa, para ir para Israel, e Hashem promete para ele, Vavarechecha, que eu vou te abençoar, e Hashem fala, Vagadela Shemecha, eu vou engrandecer o seu nome. Nós vimos na época que a linguagem vou engrandecer deveria ser Vagadel Shemecha. Vagadelá é uma linguagem de desejo, de anseio. Eu espero poder engrandecer o seu nome. Como assim? Espero poder engrandecer? Verieberachá. Quer dizer, verieberachá. Não é você vai ser abençoado. Verieberachá e seja uma bênção. Hashem dá uma ordem para Abraham. Todo mundo quer ser abençoado. Quem não quer? Todo mundo quer, o mundo inteiro quer ser abençoado. Todos os povos querem ser abençoados. Todo mundo quer ter sucesso em tudo que faz na vida. Mas Hashem fala para Abraham, antes disso, seja você uma bênção. Seja você aquilo que eu quero, aquilo que eu, Deus, desejo, na prática. Se você vai fazer aquilo que eu estou te pedindo, você vai ser uma bênção. Você não precisa ser abençoado. Você que vai trazer a bênção sobre você automaticamente. Esse é todo o conceito da tefilá também. Conceito das mitzvot. Você faz, você atrai sobre você mesmo. Não é que você fica dependendo de, entre aspas, favores de Hashem. A gente já depende o suficiente de favores de Hashem. Já depende o suficiente da bondade de Hashem. Mas se você faz, você está puxando a bênção para cima de você. Verie Berachá, seja você uma bênção. E aqui cabe lembrar um ponto. Extremamente importante também de... Rosh Hashanah. Consta no Talmud que Sarah, Rachel e Haná foram lembradas e atendidas em Rosh Hashanah. As três não tinham filhos, Sarah, Rachel e Haná. Sarah, a gente conhece bem, Rachel também, pouco tempo que nós vimos sobre ela. Haná era mãe do profeta Samuel, chamou ele. E a questão é, o que a Gemara está querendo dizer que Hashem atendeu as preces de Sarah, Rachel, Haná e Rosh Hashanah? O que, que tem de tão importante no conceito? As preces de todo mundo em Rosh Hashanah. Aqui. Qual o conceito aqui que a Torá quer enfatizar com essas três? O Tikkuné Azor fala que em Yom Kippur, essa é a linguagem do Zohar, E Yom Kippur, todo mundo grita na sua reza como cachorros. Hav, hav lá no mezona. Hav, hav é justamente fazer um trocadilho. Mas hav, hav quer dizer dada. Dada comida. Todo Yom Kippur fica dada comida, Deus sustenta o parnusse. Parece que o Zohar está meio que falando de uma forma de desprezo isso. As pessoas em Yom Kippur ficam gritando, dá a comida. Qual o problema? O problema é que Rosh Hashanah é um dia que o centro da tefilá, presta atenção na tefilá, o centro da tefilá é o reinado de Hashem. Esse é todo o conceito de Rosh Hashanah. Meloch ala olam kulo bichvodecha. Reine sobre todo o universo. Nós aceitamos Hashem como nosso rei. Nós ansiamos que ele seja o rei do universo todo, da terra toda. Ou seja, que todo mundo aceite Deus como um rei. Que não tenha mais idolatria. Que não tenha mais distorção dos valores. Que não tenha mais pessoas que dizem que matam em nome de Deus. E assim por diante. Nós pedimos para Hashem para que ele reine de fato sobre todo o universo. Isso é o centro da tefilah. Não tem pedidos particulares na tefilah de Rosh Hashanah. Olha a tefilah de Rosh Hashanah, não aparece em nenhum lugar pedido particular. Onde nós encontramos pedidos particulares? Em casa. Mergulha maçã no mel e iratzon que Hashem dê pra gente um ano doce. E tem muitas outras coisas que se costuma comer em Rosh Hashanah. E se pedir para que Hashem acabe com os nossos inimigos e que Hashem dê para a gente méritos e etc, etc. O lugar onde nós pedimos as nossas coisas é meio assim, por dica, quando você está comendo em Rosh Hashanah. Na sinagoga, praticamente não aparece na tefilá nenhum pedido particular. Reinado de Hashem, reinado de Hashem, Deus reine sobre toda a terra, Deus você lembra de tudo. Falamos só de Hashem o dia inteiro. E as nossas coisas. A gente precisa de coisas. Quando a gente vai pedir? Na mesa em casa você pede. Aqui na sinagoga não é o momento. O Shem Anatov conta que o avô dele, o avô desse rabino que escreveu o livro, que vive hoje em Nova York, veio da cidade de Belz. Mashteita de Belz. Ele veio de Belz. E em Belz, tinha o famoso Rebbe de Belz. E um ano, Rosh Hashanah e Yom Kippur, todos os Hassidim foram lá passar Rosh Hashanah e Yom Kippur com o Rebbe. E em Yom Kippur, antes de Neilah, teve o recreio. E os Hassidim mais velhos foram se deitar um pouco para descansar. E eles deixaram o Shtraiman, o chapéu de pele. Deixaram na sinagoga lá no lugar deles e foram se deitar. Quando voltaram, um dos traimos sumiram. Sumiu. Um deles sumiu. E aí todo mundo começou a procurar onde estava o traimos. Imagina, uma coisa cara na época, então nem se fala como era caro. Aí começa a procurar, de repente o Rebbe chegou para tefilá de Neilá. Então, acabaram as procuras, vamos rezar, agora é hora de rezar. Na reza, chegaram para o Rebbe, falaram, Rebbe, a gente está com um problema aqui, os Hassidim mais idosos aqui, sumiu o Shtraim dele. Não... Aí o Rebbe falou, escuta, agora acabou o jejum, todo mundo está com fome, e faz parte agora todo mundo festejar, vai todo mundo para casa, come a refeição, depois da refeição, por favor, o fulano de tal que se apresente perante mim. Tá bom, todo mundo foi para casa. E depois da refeição, foram lá chamar o Rebbe quer falar com você. Era um Hassid jovem, o Rebbe quer falar com você. O sujeito foi. Quando chegou, o Rebbe falou para ele, cadê o Shtraimel do Hassid que sumiu? Não sei, Rebbe. Cadê o Shtraimel? Eu quero que você traz o Shtraimel dele. Mas Rebbe, eu não sei onde está o Shtraimel. Você sabe onde está e você vai me trazer imediatamente. Quem deixou roubar o Shtraimel dele? Começou a pressionar, esse jovem falou, tá bom, Rebbe, desculpa, é verdade, eu roubei o Shtraimel, eu vou trazer. Trouxe o Shtraimel e depois o Hassid veio lá buscar o Shtraimel.
No dia de Yom Kippur?
Depois, é. Tudo bem. Não, ele roubou no Yom Kippur, né? Quando no dia seguinte, o avô do escritor do Shemenatov, do autor do Shemenatov, foi para o Rebbe. Visitar o Rebbe antes de ir embora. E o Rebbe falou, deve estar todo mundo achando que eu tenho visão, né? Como eu sabia que o cara roubou. Vou te contar, não tem visão nenhuma. Você sabe que entre os Hasidim, véspera de Yom Kippur, todo mundo traz kvitl. Kvitl é um bilhetinho. Não traz um bilhete para o Rebbe, com algum pedido para o Rebbe rezar por ele. Eu recebi kvitls de todos os Hasidim. Todos os Hasidim pediram, por favor, coisas espirituais, e estudo de Torá, e mitzvot, e educação dos filhos. Todo mundo pedindo coisas assim elevadas. Um único Hasid me mandou um bilhetinho pedindo, véspera de Yom Kippur, me dá sucesso nos negócios. Pede para Deus ter sucesso nos negócios. E eu fiquei pensando, um Hassid que na véspera de Yom Kippur tem na cabeça os negócios dele, ele deve fazer negócios também em Yom Kippur na sinagoga. Rosh Hashanah é um dia que o reinado de Hashem está no centro. A nossa preocupação toda tem que ser isto. Os pedidos você faz agora em Elul, os pedidos você faz entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Em Rosh Hashanah, num canto, não no meio da prece mesmo. No final da tefilá você pode fazer um pouquinho, no final da Amidá, não tem problema de pedir. Mas o centro da Amidá, a concentração nossa deve ser, não ficar pensando, não é que você está rezando, eu preciso disso, preciso daquilo. Não, agora não é o momento. Quando você estiver terminando a tefilá, aí você faz teus pedidos. Agora a concentração toda precisa ser o tempo todo o reinado de Hashem. Esse é o centro das atenções do dia. Essas três que nós falamos antes, Asará, Rachel e Haná, o que tem que elas foram atendidas nesse dia assim, tão forte? Elas não pensavam nelas. Asará, nós vimos que todo o conceito, toda a história de finalmente ela ter filhos surgiu logo depois, no momento que ela foi raptada por Abimelech. E aí Hashem fez Abimelech e toda a família deles ficarem doentes. E aí o que aconteceu depois foi que Abraham e Sarah rezaram para que todas as pessoas lá se curassem e rezaram para que todas as mulheres da casa de Abimelech que não tinham filhos tenham filhos. E disso aprendem nossos sábios, Kola Mevakesh Al-Haverot, toda pessoa que pede pelo seu colega, que precisa de alguma coisa, ele precisa da mesma coisa, ele é atendido antes ainda. Nós aprendemos daqui, que a Sarah teve filhos antes ainda das pessoas de Abimelech. Que ela pediu por eles, ela foi atendida primeiro. Sarah rezou pelo todo. Ela não fazia pedidos particulares. Rachel, Vayizkor Elohim et Rachel, a gente viu, não faz muitas aulas. O que foi que Hashem lembrou da Rachel? Que ela entregou os sinais para a irmã dela. E que ela o tempo todo pensava na irmã dela. A Rachel não pensava nela. Ela pensava na irmã. Ela pensava nos filhos da irmã. Haná, a mesma coisa. Haná, quando foi pedir filhos para Hashem, ela prometeu que o filho que nascer vai ser teu, Deus. Vai ficar no Beit HaMikdash. Ele foi criado dentro do Beit HaMikdash, junto do Kohen Gadol. Essas três pensavam grande. Elas não pensavam pequeno. Elas pediam de uma forma muito grandiosa. Elas pediam pelos outros. Por isso que elas foram atendidas prontamente em Rosh Hashanah. Aqui está um conceito básico de Rosh Hashanah. Nós temos que pensar em Rosh Hashanah grande. Em primeiro lugar, centro das atenções é o reinado de Hashem. Se você aceita como Hashem teu rei, Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei, ele sabe o que a gente precisa melhor que nós. Depois teus pedidos já são fichinha para ele. Porque ele sabe muito bem. E se você aceita ele como teu pai, como teu rei, depois os pedidos são só um protocolo. Porque ele sabe bem o que você precisa. E segundo lugar, quando você vai pedir, não peça por você. Pede geral. pede grande. Hashem pode fazer tudo. Por que você vai pedir pequeno? Justo esses dias, Shabbat, Rabino falou no nosso shiur lá em Israel. História verídica. Um sujeito que morava no Marrocos, e ele era vizinho do sogro do rei do Marrocos. E ele sempre falava para o vizinho: arruma um encontro com o teu genro. E o tempo todo, quando encontrava, quando você vai me arrumar um encontro com o teu genro. Um dia, o rei veio visitar o sogro. E aí ele lembrou. O sogro virou e falou: sabe, meu vizinho aqui sempre fica me enchendo para marcar um encontro. Posso chamar ele para falar com você? Ah, pode chamar. Ele entrou, cumprimentou o rei. Começou a bater papo com amigos, assim. E aí o rei falou: como que é a vida de um judeu? Ele começou a explicar: quando nasce tem brit milá, depois tem pegando a benda, depois tem bar mitzvah, aliás, daqui 6 meses é bar mitzvah do meu filho, depois tem casamento, depois isso. Começou a contar a vida de um judeu de uma forma geral. Aí depois de um tempo o rei agradeceu: muito obrigado, muito prazer, tchau. Ele se levanta para ir embora. E aí o rei fala: peraí um minuto, você falou que bar mitzvah do teu filho daqui 6 meses, se costuma dar presente, não é, no bar mitzvah? Sim. Então, um minuto. Tirou o talão de cheque, fez um cheque de 50 mil moedas e assinou e deu pra ele. O jeito olhou assim, se assustou. Falou: o que é isso? Vossa Majestade, o que é? Ele falou: como assim, o que é? Presente. Falou: não, mas vai, a pessoa normalmente dá um presente de 50 moedas. O cara assim mais rico dá 100. É um pouco mais rico, 200. O cara milionário dá presente de bar mitzvah $1,000. 50 mil? Aí o rei falou: escuta, se eu te dar 100, você vai achar que eu sou um riquinho. Se eu te dar 1,000, você vai me achar como um milionário. Mas eu não sou, eu sou rei. Como eu posso expressar que eu sou um rei? Isso é uma coisa grandiosa. Pega de presente pro seu filho. Da mesma forma, dizem nossos mestres, você vai pedir alguma coisa para Hashem, você pede uma coisa pequena, no que Hashem está expressando naquele momento o reinado dele? E não é só reinado. Melech Malchei Amlachim, o rei dos reis. Pede grande, Rosh Hashanah. Não se contenta com coisinhas pequenas. Aproveita, Rosh Hashanah é o dia para pedir grande, pedir pelo povo, pedir de uma forma assim, mega. E aí Hashem vai dar, porque Hashem quer expressar, você está declarando que ele é rei. Vou mostrar que eu sou rei. Eu sou rei. Posso fazer muito mais do que você imagina. E não só qualquer rei eu sou. Sou rei dos reis. Criador do universo. Eu posso fazer muito mais do que você imagina. E aí Hashem capricha. Esse é ponto número 1. Emuná. Fé em Hashem. Fé em Hashem. Tanto no dia a dia, Roshana, mais do que nunca. Ter fé em Hashem, que Hashem vai dar um bom julgamento para nós. Mas lembrar que o centro de Roshana é o reinado de Hashem. O centro de Roshana é o que Abraham descobriu para a gente. Reinado, Hashem é nosso rei. Você pode ter contato com ele, isso vai fazer na sinagoga em Roshana. Abraham te deu essa oportunidade. Te descobriu essa oportunidade que você tem. Você vai vir Roshana. Você vai lembrar que Hashem é teu rei. Você vai lembrar que Hashem é teu pai. Depois que você declarar isso ao longo da tefilá inteira, 4 horas de tefilá só falando sobre isso praticamente. Aí você quer fazer um pedido? Faz. Fica à vontade, mas pede tudo. Não se contenta com pouco, Rosh Hashanah. Pede tudo, da coisa menor que tenha a coisa maior. Mas lembre-se, quando você pede, não peça só por você. Pede pelo todo, pede pelo povo inteiro. Se você pede grande, se você pede pelo povo, esse é o dia de ser atendidos os pedidos que são pedidos pelo povo. Pedidos que você se preocupa com os outros, como Rachel, como Sará e como Haná. Agora, o segundo ponto que tem em Rosh Hashanah, muito central: Chesed le Avraham, bondade de Avraham. Não precisa falar muito sobre a bondade de Avraham, a gente viu tanta coisa sobre isso. Abraham recebia as pessoas bem na sua casa. Não só recebia, ele corria atrás. E quando ele estava, como você lembrou muito bem lembrado antes, no dia Brit Milá, 3 dias depois, quando ele estava super dolorido, ele estava sofrendo mais do que do Brit Milá, que não tem ninguém na rua. Deus, você fez ficar hoje um dia calorão desse que ninguém vem, eu não posso ficar um dia que não vou ter uma visita na minha casa, não pode ser. A gente fala, escuta, hoje é teu dia de repouso, vai descansar um pouco, não precisa. Não, eu não estou me sentindo bem. Eu quero visitas. Aí vem visitas para ele. E como ele atende essas visitas? Cobre, dá língua para cada um. E é uma continuação. É uma continuação desse todo. Se você pensa num todo, você faz bondade pelo todo. Se você pensa num todo, você vai lutar pelos outros. Você vai querer fazer pelos outros. Fazer tefilá pelos outros também é reza, também é bondade. Você está pensando no outro. Mas não só tefilá. Tefilá é meio fácil até. Rezar pelo outro, não precisa fazer muito esforço. Eu vou pedir para mim, peço pelos outros também. Fazer pelos outros já é uma outra história. Dizem nossos sábios no Talmud: todo aquele que tem misericórdia sobre as criaturas, Deus tem misericórdia sobre a pessoa. Se você pede pelos outros, se você luta pelos outros, se você faz pelos outros, Hashem não fica devendo. Uma história que eu li, praticamente a aula toda eu preparei nas alturas. Eu preparo sempre de domingo, Motzai Shabbat. Motzai Shabbat não dava para pensar em preparar com malas, então ficou para domingo nas alturas. É bom, dá para meditar bem lá em cima. Eu li uma história muito bonita. Um sujeito que era instalator. Em Israel tem essa profissão. Faz tudo. Conserta coisas em casa. Quebrou aqui, você liga, o cara vem, te conserta. Igual tem aqui aquela empresa, marido de aluguel. Então, uma vez, um sujeito que foi pegando prática e conhecimento, ele fazia conserto aqui, conserto ali. Um dia, chamam ele para fazer um conserto no encanamento numa casa. Ele chegou lá, ele viu que o negócio era sério. Tinha que trocar um monte de peças, e peças caras, e tinha que quebrar e fazer. Ia ser trabalho para alguns dias. Tá bom. Foi, comprou as peças e começou a trabalhar. Ele percebeu que a casa que ele está fazendo o conserto é uma viúva, coitada. E ele já começou a ver que dinheiro não vai sair nessa casa. Isso tá bom, não tem problema, não preciso fazer tudo por dinheiro. Vou fazer por favor para ela. Mas a questão é como que eu vou falar para ela. Estou trabalhando dias aqui, de repente eu falar para ela, não vou cobrar, ela vai se sentir tão mal. E enquanto ele trabalhava, eu ficava pensando o tempo todo, o que eu vou inventar para falar para ela, por que eu não estou cobrando? Finalmente ele terminou o serviço, ele falou, muito obrigado senhora, acabei o serviço, tá? Ela fala, tá, e a conta? Não, a conta não tem problema, já está arrumado, vão pagar. Se vão pagar, a prefeitura vai pagar a conta. A mulher olhou e falou, como assim? Não entendi. Que prefeitura vai pagar o que você fez na minha casa? Falou, sim, tem um projeto da prefeitura de consertar coisas que estão antigas na cidade, que estão velhas, quebradas, e é só apresentar a nota, eu vou levar a nota lá, eu apresento, eles na hora me dão cash. A senhora falou, puxa, interessante, não sabia que tem esse projeto. Legal, tá bom. Ele falou, escuta, a senhora vai sair ganhando, eu vou sair ganhando. Tá tudo bem, ele foi embora. Passaram-se 20 anos. E esse sujeito comprou um terreno em Ramat Gan. Queria construir. Bom, ele já manjava bastante da área de construção. Então ele foi pesquisar preços ele mesmo. Precisava de material de construção e começou a pesquisar em um monte de lugares preços para ver onde vai sair mais barato para ele material de construção. E um dia ele vai lá no terreno para ver o terreno, não sei, estudar o que ele vai fazer, como vai construir. E para um caminhão na frente e começa a descarregar material de construção. Está lá Itzik Vetsuri, é o nome da empresa. Aí ele chegou pro cara do caminhão e falou, que é isso? Ele falou, a tua encomenda. Como encomenda? Eu fiz orçamento na tua empresa, mas eu não encomendei nada. Aí ele falou, não sei, eu tô aqui, ordem de entrega, eu tô te entregando, eu não sei de nada. Não, você, por favor, você pode pegar tudo, você leva de volta pra tua empresa, e eu não quero saber, depois vocês vão me entregar aqui, depois vão querer me cobrar, não sei o que lá, eu não sei, quem disse que vocês são mais baratos? Eu ainda não fechei com ninguém. Aí o cara falou, não posso levar de volta, se eu levar de volta os caras vão me despedir, que história é essa? Tô com a nota aqui, tenho que entregar, eu tenho que fazer meu serviço, tem algum problema? Vai lá pra firma, fica em Bnei Brak, vai reclamar com eles, eu não sei. O sujeito pegou o carro na hora, foi correndo pra Bnei Brak. Chegou lá na empresa e entrou já lá a secretária, começou a gritar com ela, que absurdo, não sei o que lá. Vocês estão me fazendo de palhaço, estão me entregando material assim, eu só fiz um orçamento aqui. E ela falou, peraí meu senhor, calma, qual o seu nome? Nome, peraí, deixa eu ver aqui no computador, vai ter tudo. Não, tá aqui, entrega, tá aqui, a encomenda. Uma encomenda. Aí ela falou, olha, a verdade é que já tá pago também. Aí falou, como assim pago? Que história é essa? Que absurdo, pago, vocês ainda vão depois me colocar na justiça? E falou, olha, meu senhor, eu não posso fazer nada, isso que tá no computador. Se você tem algum problema, você sobe, aqui em cima tá o Tsuri sentado na sala dele, você vai conversar com ele. Ele subiu, entrou lá, gritou com o cara, vocês estão querendo aqui, não há problema, não sei o que lá. Calma, meu senhor, qual o teu problema? Não, não sei, vocês começaram a me entregar lá em casa o negócio. A mulher lá embaixo disse, tá pago, que história é essa? Ele falou, pera, vamos ver aqui. Ele entrou no computador, sim, de fato, tá aqui encomenda e tá pago. Como pago? Eu não paguei nada, vocês vão querer depois me arrumar problemas? Aí ele virou falando, não, pelo que consta aqui, a prefeitura tá pagando pra você. Aí o cara olhou e falou, não, você tá me fazendo de palhaço, que história é essa? Aí ele falou, escuta aqui, há 20 anos atrás, foi na casa da minha mãe, e você consertou lá encanamento, saiu uma nota todo o conserto, e no final você falou pra ela que foi a prefeitura, você não faz ideia como ela ficou feliz, ela veio me contar isso. E eu na hora fiquei pensando, quem foi essa boa alma? Como eu posso retribuir? Eu tô te procurando há 20 anos. Finalmente você veio parar na minha empresa. Eu vi que o nome bate com aquele instalator que fez o conserto. Mesmo a prefeitura que pagou lá, tá pagando agora as coisas, por favor. Então, Kola Merachem abriu todo aquele que tem misericórdia sobre as criaturas, a Shem tem misericórdia da pessoa. A Shem acha um jeito de pagar pra pessoa no futuro. As coisas acontecem. Faz muito tempo, fala.
Eu não sei se tem todos aqui, mas eu aprendi uma coisa nova aqui. Eu achei incrível você falar que os pedidos particulares é feito na mesa do jantar.
Quer dizer, eu quis dizer que pelo fato, você pode falar na fila. Então, de uma forma geral, você vê que nossos sábios meio que separaram as coisas. Ficou mais os pedidos em casa e o resto. Você pode pedir na sinagoga, deve pedir. No final da amidá. Não, às vezes a pessoa no meio da amidá está nos pedidos dele, não no reinado de Hashem. Está errado. Agora é reinado. No final, você quer pedir à vontade. Tem o dia inteiro, o Rosh Hashanah é longo. Tem uma história que contei há pouco tempo atrás, que também é uma lição de vida. Em Israel, quando teve a guerra da independência, tinham bairros à volta de Tel Aviv que estavam sendo muito atingidos. Eu tinha o bairro dos Teimanim, eu não lembro agora o nome dos bairros exatamente, e as pessoas lá começaram a fugir, não dá mais para ficar lá. Começaram a fugir, e eles fugiam para o centro de Tel Aviv, para tiros o tempo todo lá, eles não aguentavam mais. Então, geralmente as pessoas iam e tinha centros públicos, então escolas, clubes, iam acolhendo as pessoas. As pessoas iam entrando lá, punham as sacolinhas deles e ficavam lá enquanto tem guerra. Tinha uma família, pai, mãe, quatro crianças. que também uma noite resolveram não dar mais para ficar aqui, resolveram que eles vão fugir. Eles começam a correr no meio dos tiros e começam a fugir. Finalmente eles chegam na Rehov Dizengoff, Tel Aviv, e eles começam a procurar onde eles vão se abrigar. E as crianças estão já não se aguentando mais de correr, coitadas. De repente ele vê que tem lá do lado um basement aberto, porta aberta, meio iluminado, uns bancos. É aí mesmo, todo mundo entrou lá dentro. E já começaram a se instalar, para se preparar para dormir, estavam mortos de cansaço. E dormiram. De manhã cedo as crianças acordaram. E subiram as escadas do basement. E vem, e tem um gramado, um jardinzinho lá da casa. E começaram a brincar no jardim, fazer a festa. Nisso, passaram na rua Hasidim, do Rebbe de Rusiatin, que morava naquela casa. E viram que crianças lá bagunçando o jardim do Rebbe, que história é essa? Eles se aproximaram e viram que tem gente morando lá embaixo, que história é essa? Invadiram o basement do Rebbe. O pessoal começou, o buchicho começou a... Todo mundo começaram a cochichar. Pode ser uma coisa dessas? Os caras, que história é essa? Eles não podem entrar na casa do Rebbe desse jeito. A gente vai botar eles pra fora de lá. Aí chamaram um dos Hasidim, Reb Gershon, falaram para ele, você vai descer lá, você vai falar para eles que eles têm que sair já de lá. Lá não é lugar para eles ficarem. Tem outros lugares para procurar aí na cidade. Aí Reb Gershon desceu, falou para eles, chamou o pai, falou, escuta, vem aqui no canto. O negócio é assim, aqui é a casa do nosso Rebbe. Não pode se invadir desse jeito. Não é lugar para vocês. Aqui é a casa de estudos dele, quer dizer, embaixo era o basement dele. Né? O Rebbe morava na casa em cima. Não viu nada. Então, olha, o negócio é assim, vocês, por favor, estão convidados a retirar daqui. Aí o cara falou, escuta, vai me desculpar, meus filhos já correram um monte, já sofreram, já fugimos. Aqui nós vamos ficar até a final da guerra, a gente não sai daqui. Aí o Reb Gershon voltou para os Hasidim e falou, olha, deu certo, o cara falou que não sai daí. Mas, não, a gente vai tirar eles de lá. Nós vamos contratar um carregador de malas, um cara grandão, vai descer lá, pegar as sacolas deles e levar eles embora. Aí um Hassid falou, escuta, mas antes da gente fazer isso, a gente tem que comunicar o Rebbe, né? A casa dele, no final das contas, a gente tá tomando decisões, vamos conversar com o Rebbe e avisar que a gente vai fazer, que a gente tá lutando pela privacidade dele. Então foram falar com o Rebbe falou, puxa, legal a ideia que vocês tiveram de trazer um carregador. E eu peço para, antes do carregador descer lá, para ele passar aqui e conversar comigo. Tá bom. Os Hasidim chamaram o carregador e falaram, ó, antes de descer lá, para levar todo mundo embora, o Rebbe quer falar com você uns minutinhos. Entrou para falar com o Rebbe e saiu. E todos os Hasidim foram atrás do carregador. O carregador foi descendo, um cara grandão, foi descendo lá no basement. E de repente o pessoal vê que o Rebbe saiu da casa também. E veio para o jardim assim e também foi descer as escadas. Falando, puxa, quer dizer, o Rebbe quer ver como vão botar as escadas para fora, tá bom. E o cara era tão grandalhão que ele, quando chegou embaixo, ele estava preenchendo a porta. Aí o pessoal começou agora, agora nós queremos ver, ele vai falar com o pessoal, falar, vamos embora, e eles vão começar já a gritar e fazer um escândalo lá embaixo. E de repente eles não ouviram o que o cara falou. Todo mundo, eles ouvem só que todo mundo lá embaixo começaram a fazer as sacolas, mochilas, encheram todas as malas, e o carregador pega as malas, começa a subir as escadas, e a família toda indo atrás. Então, puxa, assim, tranquilo, numa boa. Ainda bem que o Rebbe deu um abrahá pro cara, o negócio funcionou. E aí o carregador começa a andar lá pelo jardim e está chegando já na porta principal de saída do jardim, e os Hasidim, finalmente, e o Rebbe andando atrás, o carregador chega na porta, dá meia volta, começa a subir as escadarias da casa do Rebbe e entra com as malas lá para dentro da casa do Rebbe, e a família indo atrás, o Rebbe atrás, os Hasidim olhando, não está entendendo nada que está acontecendo aqui, ia sair. E aí o carregador entra, atravessa a cozinha, aí tem uma salinha lá, põe todas as coisas no chão, e fala para a família: o Rebbe mandou dizer que aqui vocês vão ficar até terminar a guerra, e a cozinha que vai servir vocês é a cozinha que está atrás de vocês. E todo mundo ficou olhando, pasma. O que é isso? Aí o Rebbe virou para os Hassidim, viu todo mundo, não estava entendendo nada que está acontecendo. O Rebbe falou: meus queridos Hassidim, eu queria dizer para vocês uma coisa. Essas pessoas são nossos irmãos. Eles estavam preocupados também, que era uma família, que não era religiosa. Era a casa do Rebbe. E agora, como é que vai ser lá Shabbat? Como que eles vão lidar com a situação dentro da casa do Rebbe? O Rebbe falou para eles: vocês têm que saber que eles são nossos irmãos. E eles estão passando uma situação difícil. O lugar deles não é nas escolas, o lugar deles não é nos clubes, o lugar deles é dentro das nossas casas. Nós temos que receber todas as pessoas desses bairros nas nossas casas e proteger eles e dar comida para eles e ajudar eles até o final da guerra. E aqui eles vão ficar até terminar a guerra. De fato, essa família ficou lá hospedada na casa dela até o final da guerra. E obviamente que eles acabaram entrando no espírito da casa. Eles começaram a andar com kippah na cabeça, porque sentiam mal que o coitado do Rebbe, afinal o Rebbe está recebendo a gente. E Shabbat eles participavam das refeições junto com o Rebbe, e tudo junto com o Rebbe até o final da guerra. Isso nós temos que lembrar quando nós estamos chegando em Rosh Hashanah. Esse é o resto de Abraham. Essa bondade que Abraham nos ensinou. Como nós temos que ser bondosos com todas as pessoas, de todas as formas possíveis e imagináveis. Cada um ajudar da forma que pode. Só para terminar. Uma vez, um Rebbe encontrou com um sujeito. Perguntou para ele: onde você está? Ele falou: estou aqui no hotel 6 estrelas. Aí ele falou: mas como funciona lá exatamente? É um hotel chique, não? Aí ele falou assim: você não tem ideia lá, como é uma loucura como é lá dentro. E tudo é caro. Não tem nada, tudo mais 100 dólares, mais 100 dólares, mais 100 dólares. Tudo que você pede lá dentro é mais 100 dólares. Mas é um luxo que você não tem ideia como a gente vive lá dentro. Aí o Rebbe falou: mas eu não sabia que você tem tudo isso. Como é que você vive nesse hotel? E você está tempos lá, não? Ele falou: ah, Rebbe, não, eu tenho tudo de graça. De graça? Você tem tudo lá dentro? Ele falou: sim, eu sou o sujeito que faz a manutenção do hotel. Eu, como eu trabalho para o hotel, então tenho tudo de graça. Aí o Rebbe naquele momento falou: eu aprendi desse sujeito duas coisas. Primeiro, eu aprendi que nós vivemos num mundo que é um mundo que é um hotel de 6 estrelas. Tudo que nós queremos de Hashem custa caro, não tem de graça. Hashem quer que faça mitzvot, e faça brachot, e faça tefilot. Tudo tem que pagar. Não tem nada de graça nesse mundo. Mas uma coisa a mais eu descobri com esse Hassid: quem trabalha pela manutenção do local recebe as coisas de graça. Quem batalha nesse mundo para fazer o bem pelas criaturas de Hashem recebe as coisas de graça. Assim nós temos que chegar em Rosh Hashanah. Temos que chegar em Rosh Hashanah sabendo da emuná, da fé que nós aprendemos de Abraham Avinu. A fé que nós podemos conversar com Hashem. A fé que nós não temos que perguntar demais para Hashem. A fé que nós temos que fazer o que Hashem pede sem questionar. Depois você pode à vontade questionar, entender e fazer à vontade, estuda à vontade, você tem a vida inteira para estudar. Nós temos que fazer. Essa emuná, a fé, não é só no coração, a fé é a prática. E além disso, nós temos que lembrar que quando nós rezamos em Rosh Hashanah, nós temos que lembrar que o principal é a emuná em Rosh Hashanah, é o reinado de Hashem. Além disso, temos nossos pedidos. Não faz teus pedidos, são nossos pedidos. Faz pelo povo inteiro. E aí você entra no segundo ponto de Abraham Avinu, Hesed, bondade. Quando você reza por todas as pessoas, você automaticamente está fazendo bondade pelas pessoas. Mas não se contente só nas palavras. É fácil as palavras em todos os aspectos. É fácil palavras quando se trata de nós. É fácil a palavra que se trata dos outros. Mas nós, quando pedimos para Hashem, nós temos que fazer para Hashem. Quando nós rezamos pelos outros, nós temos também que lembrar que resta de bondade é fazer o bem pelos outros. Se você faz a bondade pelos outros, você faz o bem pelos outros, você vai receber também. Pode levar 20 anos, você vai receber de Hashem. Deus não fica devendo nunca. E lembrar que a bondade nós temos que fazer com todas as pessoas. E a bondade nós temos que fazer na nossa casa, com as nossas coisas. Nós temos que atender a todas as pessoas, tudo aquilo que eles precisam, tentar ajudar a cada pessoa naquilo que dá para ajudar. Nem sempre os outros precisam saber. Faz escondido. Faz uma bondade pelo outro sem que ele saiba. Melhor ainda. Hashem está vendo, não se preocupa. Não vai passar desapercebido. E até você evita de envergonhar o outro. A prefeitura paga. E ainda por cima lembrar que nós vivemos num hotel, se nós fazemos parte da equipe do hotel, se nós fazemos parte da equipe de Hashem, certeza que nós vamos receber um Shana Tová Mutuká. Como nós falamos sempre, Shana Tová vai ser certeza, porque o que Hashem reserva para nós é sempre o bem. Às vezes o bem a gente não consegue ver, às vezes é um bem que não está tão gostoso para nós. Por isso nós desejamos que seja Metuká. Seja um ano bom, seja um ano doce, que nós possamos enxergar e ver e crescer cada vez mais e ter, de fato, um ano que seja agradável para nós, para o nosso povo de uma forma geral.
Amém.